Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia.
Maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja.
E se entregou a si mesmo por ela.
E se entregou a si mesmo por ela.
Para santificá-la, havendo-la purificado no lavamento del agua por la palavra.
Para santificá-la, havendo purificado com a lavagem da água pela palavra.
A fim de presentársela a si mesmo.
A fim de apresentar a si mesmo
uma igreja gloriosa que não tivesse mancha, nem arruga, nem coisa semelhante.
Uma igreja gloriosa que não tivesse mancha, nem ruga e nem coisa semelhante.
Sino que fosse santa e sem mancha.
Mas santa e sem mancha.
Irmãos, vamos falar um pouco da importância da santificação na vida cristiana.
Irmãos, nós vamos falar um pouco sobre, a respeito da santificação na vida cristã.
Paulo nos vem dizendo que Cristo se entregou por la iglesia.
Paulo vem nos dizendo que Cristo se entregou pela igreja.
E Paulo poderia dizer que com o fim de livrar a igreja da condenação.
E Paulo poderia dizer que essa finalidade era livrar a igreja da condenação.
Há muitos passagens que falam desse assunto.
Existem muitas passagens que falam a respeito desse assunto.
Romanos 2, Romanos 3.
Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3.
Nos fala da redenção, da justificação, da reconciliação.
Nos fala da redenção, da justificação e da reconciliação.
Mas neste passagem, Paulo ressalta que o Senhor se entregou por la iglesia com o fim de santificá-la.
Mas nessa passagem, Paulo fala que o Senhor se entregou pela igreja com a finalidade de santificá-la.
E ele diz que o instrumento é o lavamento del agua por la palavra.
E ele diz que o instrumento utilizado por Deus é o lavamento da água pela palavra.
Para que algum dia ele possa trazer essa igreja.
Para que um dia ele possa trazer essa igreja.
Presentar-se essa igreja a si mesmo.
E apresentar essa igreja a si mesmo.
Como uma igreja gloriosa.
Como uma igreja gloriosa.
Como uma igreja que não tem mancha nem arruga.
Como uma igreja que não tem mancha e nem ruga.
Como uma igreja que não tem nada semelhante.
Como uma igreja que não tem nada semelhante.
O irmão J.C. Ryle, falando da santificação, ele dizia.
O irmão J.C. Ryle, falando sobre a santificação, dizia.
La santificación es la obra espiritual interior que el Señor obra en la vida de los hombres.
A santificação é uma obra espiritual interior que o Senhor faz na vida dos homens.
Apartando a los hombres a su inclinación natural y característica hacia el pecado y el mundo.
Apartando o homem daquela inclinação natural a respeito do pecado e da inclinação para o mundo.
El Señor nos libra de la condenación.
O Senhor nos livra da condenação
em um momento único de nossa vida.
Em um momento único da nossa vida.
Quando vem o evangelho,
quando vem o evangelho,
e o evangelho traz convicção e fé.
O evangelho nos traz convicção e fé.
Somos salvos uma vez e para sempre.
Somos salvos de uma vez e para sempre.
Pero,
porém,
la obra de la santificación.
A obra da santificação.
É um processo que dura toda a vida.
É um processo que dura a vida inteira.
Eu quero ressaltar simplesmente um aspecto da obra da santificação do Senhor em nós.
E eu quero ressaltar apenas um aspecto dessa obra de santificação do Senhor em nós.
Realmente o assunto é muito amplo, irmãos.
Realmente, o assunto é muito amplo, irmãos.
Eu passei meses e meses com a igreja ensinando estes temas.
Eu passei meses e meses com a igreja na Colômbia explicando esses temas.
Mas hoje quero ressaltar apenas um aspecto que é a base de tudo o que poderíamos dizer.
Mas hoje eu quero ressaltar apenas um aspecto que pode ser a base daquilo que nós queremos dizer.
Para entender um pouco o assunto, eu quero usar uma figura que se encontra no livro de Segunda de Reis.
Para entender esse assunto, eu quero usar uma figura que se encontra na segunda carta de Reis.
Capítulo 5.
Capítulo 5.
Que é a história de el soldado Naamán.
que é a história do capítulo 5, que é a história do soldado Naamã.
Paulo diz que todas as coisas que se escreveram,
Paulo fala que todas as coisas que se escreveram.
Claro que se está referindo a alguns passagens específicos da história de Israel.
Claro que ele está se referindo a algumas passagens específicas a respeito da história de Israel.
Diz que nos servem a nós como exemplo.
Ele fala que essas passagens nos servem como exemplo.
O autor da Epístola aos Hebreus diz.
E o autor da Epístola aos Hebreus diz.
Que Deus nos falou de muitas maneiras.
Que Deus nos tem falado de muitas maneiras.
E o autor da Epístola aos Hebreus usa também.
E esse mesmo autor usa também.
A frase de que Deus nos falou através de símbolos.
A frase de que Deus nos falou através de símbolos.
De tipos.
De tipologia.
Histórias.
Histórias.
Ou assuntos.
Ou assuntos.
Que tinham uma ensinança.
Que tem um ensinamento.
Que se ia cumprir em Cristo.
Que vai se cumprir em Cristo.
Eu vou ler este passagem.
Eu vou ler essa passagem.
Procurando não abusar do passagem.
Procurando não abusar da passagem.
Pero cuando vayamos al Nuevo Testamento, usted va a ver que el lenguaje.
Mas quando nós voltarmos ao Novo Testamento, você vai perceber que a linguagem.
Que la simbología y el tipo de este pasaje.
Que a simbologia e o tipo representado nessa passagem.
Nos sirve mucho para lo que vamos a hablar.
Vai nos servir muito para aquilo que nós queremos falar.
Dice ahí el capítulo 5, verso 1.
Diz no capítulo 5 de 2 Reis, verso 1.
Naamán, general del ejército del rey Asiria.
Naamán, capitão do exército do rei da Síria.
Era varão grande delante de su señor.
Era um grande homem diante do seu senhor.
E lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Síria.
E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios.
Este era homem valeroso em extremo.
Esse era homem valoroso em extremo.
Pero leproso.
Porém leproso.
Agora, se uno lê livro de el profeta Isaías.
Agora, se alguém lê o livro do profeta Isaías,
há uma figura que usa muito el profeta.
Existe uma figura que esse profeta utiliza muito.
Que é a figura da lepra.
Que é a figura da lepra.
No capítulo 1.
No capítulo 1.
Diz que Deus considera a seu povo Israel.
No capítulo 1 diz que Deus considera o seu povo Israel.
Como um homem leproso.
Como um homem leproso.
Que não ha sido curado.
Que não tem sido curado.
Que suas vendas não han sido quitadas.
Que suas bandagens não têm sido retiradas.
E que sua enfermidade vai desde a ponta da cabeça até a ponta dos pés.
E que a sua enfermidade vai da ponta da cabeça até a ponta dos pés.
La lepra en las escrituras.
A lepra nas escrituras.
É uma figura del pecado.
É uma figura do pecado.
É uma figura del hombre caído.
É uma figura do homem caído.
É uma figura del hombre viejo, del hombre en Adán.
É uma figura que representa o homem velho, o homem em Adão.
Agora nesse passagem se nos habla de um homem leproso.
Agora nessa passagem vai nos falar de um homem leproso.
Um homem que em sua época era um homem exitoso.
Um homem que na sua época era um homem de êxito.
Um general.
Um general.
Um homem de guerra.
Um homem de guerra.
Um homem que havia conquistado e peleado muitas batalhas.
Um homem que havia conquistado e lutado em muitas batalhas.
Pero era leproso.
Porém, ele era leproso.
É uma figura muito interessante.
E isso é uma figura muito interessante.
Porque se nós pusiéramos em um grupo.
Porque nós, se nós colocássemos num grupo.
Qualquer homem.
Qualquer homem.
El hombre más exitoso.
O homem mais exitoso.
El hombre más importante.
E o mais importante.
El hombre más sobresaliente.
Aquele que sobressaísse mais.
En cualquier área.
Em qualquer área.
A la luz. De las escrituras,
a luz das escrituras,
a la luz de la verdad de Dios,
a luz da verdade de Deus,
não seria diferente a Naamán.
Não seria diferente de Naamán.
Seria um leproso.
Seria um leproso.
Romanos diz.
Romanos diz.
Não há nenhum bueno.
Não há ninguém que faça o bem.
Não há ninguno sano.
Nenhum são.
Tanto é.
Tanto é
que quando nós falamos assuntos de pecado,
quando nós falamos assuntos relacionados ao pecado,
quando hablamos de assuntos de la carne,
quando falamos de assuntos da carne,
ninguno de nosotros podría levantarse y decir,
nenhum de nós poderia se levantar e dizer,
yo no,
não tem a ver comigo, eu não.
Están hablando para el otro.
Estão falando para alguém, não para mim, para o outro.
Juan dice: si decimos que no tenemos pecado,
João disse que se dizemos que não temos pecado,
somos mentirosos.
Nós somos mentirosos.
Así usted sea un hombre exitoso.
Assim que se você é uma pessoa exitosa.
Así tenga tal vez mucho dinero.
Talvez você tenha muito dinheiro.
Tenga éxito laboral y profesional.
Tenha êxito no trabalho e profissionalmente também.
Seguramente.
Certamente.
Usted es leproso.
Você é um leproso.
Como yo soy leproso.
Como eu também sou leproso.
Agora Jesus.
Porém Jesus
se entregou.
Se entregou
para salvarnos.
Para nos salvar.
Pero también.
Porém também.
Para livrar-nos del pecado.
Para nos livrar do pecado.
Para santificar-nos.
Para nos santificar.
Para purificar-nos.
Para nos purificar.
Agora, por que estamos usando este passagem?
Agora, por que nós estamos utilizando essa passagem?
Você conhece a história que Naaman era leproso e ele tinha uma sierva, sua esposa tinha uma esclava judia.
Você conhece a história que Naaman era leproso e ele tinha uma serva, a sua esposa tinha uma escrava judia.
E ela lhe disse que em Israel há um profeta que o pode sanar.
E ela diz que em Israel havia um profeta que poderia sarar a Naaman.
Então Naaman se dirige a Israel, onde o profeta Eliseu.
Então Naaman se dirige a Israel junto ao profeta Eliseu.
Aí no verso 9 diz:
no verso 9, acompanhe, vai dizer:
e vino Naaman com seus cavalos e com seu carro e se parou às portas da casa de Eliseu.
Veio, pois, Naaman com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu.
Então Eliseu lhe enviou um mensageiro dizendo: ve e lávate sete vezes en el Jordão. E tu carne se restaurará e serás limpio.
Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne se curará e ficarás limpo.
Parece ser que o que dizia Eliseu para Naaman era muito simples, muito sencillo.
Parece que aquilo que Eliseu estava falando para Naaman era muito simples.
Seguramente.
Certamente.
Se Naaman hubiera estado no cristianismo de nossos dias,
se Naaman estivesse no cristianismo dos nossos
dias, ele hubiera gostado que o profeta hubiera salido.
Ele
hubiera gostado.
Ele teria gostado do que o profeta tenha saído.
Que o profeta lhe hubiera impuesto as mãos.
Que o profeta impusesse as mãos sobre ele.
E por meio de algum meio sobrenatural.
E por meio de alguma coisa sobrenatural.
El profeta librara Naaman.
O profeta livrasse Naaman.
Por que digo que se fuera el cristianismo de nuestros días?
Porque eu falo que se fosse no cristianismo dos nossos dias.
Porque a veces nosotros pensamos que la santificación.
Porque às vezes nós pensamos que a santificação.
Podría ocurrir en nuestras vidas.
Poderia acontecer em nossas vidas.
Se algum homem ungido de Deus,
se algum homem ungido de Deus,
talvez nos recebiera,
nos recebesse,
talvez impusiera suas mãos sobre nós,
talvez impusesse suas mãos sobre nós,
talvez pidiera a Deus que me livre deste pecado,
talvez pedisse a Deus que me livre deste pecado.
Talvez como Naaman.
Talvez como Naaman.
E diz a escritura que Naaman se foi enojado dizendo.
E diz que a escritura que Naaman se indignou dizendo.
He aqui eu dizia para mim, saldrá él luego.
Eis que eu dizia para mim, comigo, certamente ele sairá.
E estando em pé, invocará o nome de Jeová, seu Deus.
E em pé, por se há em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus.
E alçará sua mão e tocará o lugar e sanará a lepra.
E passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso.
Você nota a indignação de Naaman?
Você percebe aqui a indignação de Naaman?
E agrega a ele.
E acrescenta a ele.
Habana e Farfar, rios de Damasco, não são melhores que todas as águas de Israel?
Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
Se me lavar em eles, não serei também limpo?
Não poderia me lavar eu neles e ficar também limpo?
E se volviu.
E voltou-se.
E se foi enojado.
E foi-se com indignação.
Mas graças a Deus.
Mas graças a Deus.
Por os criados de Naaman que se lhe acercaram e lhe disseram.
Graças a Deus pelos criados de Naamã que se aproximaram dele e disseram:
Padre meu,
Pai meu,
se o profeta te mandare alguma grande coisa,
se o profeta te dissesse alguma grande coisa,
não a farias?
Porventura não a farias?
Quanto mais dizendo-te,
quanto mais dizendo ele,
lava-te,
lava-te,
e serás limpo.
E serás limpo.
Ele entonces descendiu.
Ele então desceu
e se zambulhou 7 vezes en el Jordán.
E mergulhou 7 vezes no Jordão.
Conforme a la palabra del varón de Dios.
Conforme a palavra do homem de Deus.
E sua carne se volvió como la carne de un niño.
E sua carne tornou-se como a carne de um menino.
E quedou limpio.
E ficou limpo, purificado.
Ahora, recuerde que yo le había dicho y había usado la palabra de tipología o símbolo.
Agora, lembre que eu havia dito e que nós utilizamos a palavra de tipologia ou símbolo.
Este hecho de Naamán,
esse feito de Naamán,
é muito simbólico.
É muito simbólico,
porque é uma figura de purificação,
porque é uma figura de purificação.
E assim como Pablo disse,
e assim como Paulo falou,
Naamán também foi limpo.
Naamán também foi limpo.
Por el lavamiento de agua.
Pela lavagem da água.
Paulo disse que essa água.
Paulo fala que essa água.
É a palavra de Deus.
É a palavra de Deus.
Agora, antes de ir ao Novo Testamento.
Agora, antes de irmos ao Novo Testamento.
Se usa a figura de que ele tinha que zambullir-se 7 vezes.
Se usa a figura de que ele teria que mergulhar 7 vezes.
Los que conocen un poco las escrituras,
aqueles que conhecem um pouco as escrituras,
saben que Dios no habla nada por casualidad.
Sabem que Deus não fala nada casualmente.
El hermano Christian Chen tiene un libro muy bueno acerca de los números en la Biblia.
O irmão Christian Chen tem um livro muito interessante que fala a respeito dos números na Bíblia.
E outros irmãos também han hablado del assunto.
E outros irmãos também têm falado deste assunto.
El número 7 en la Biblia,
o número 7 na Bíblia,
representa completação.
Representa uma situação de perfeição, de completação.
7 dias Deus hizo la creación.
7 dias Deus fez a criação.
7 candeleiros representam em Apocalipse a igreja em sua plenitude.
7 candeeiros representam em Apocalipse a igreja na sua plenitude.
7 selos representam o desenvolvimento de todo o plano de Deus.
7 selos representam o desenvolvimento de todo o plano de Deus.
7 copas representam a consumação da ira.
As 7 taças que representam a consumação da ira de Deus.
Então, aqui o número 7.
Então, o número 7
representa a purificação em sua plenitude.
Então, o número 7 representa a purificação na sua plenitude.
Agora, sim, quero que vayamos ao Novo Testamento e vamos a ler uns passagens tendo um pouco de luz com a simbologia.
Agora, nós vamos voltar ao Novo Testamento, vamos ler algumas passagens tendo um pouco de luz através da simbologia.
Romanos 6,
Romanos 6,
verso 3.
Romanos 6, verso 3.
Diz: ou não sabeis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo,
hemos sido bautizados en su muerte.
Fomos batizados na sua morte?
Agora Paulo usa um lenguaje muito comum en el libro de Romanos.
Agora Paulo vai utilizar uma linguagem muito comum no livro de Romanos.
Paulo quiere despertar la conciencia de los santos a realidades que a veces ignoramos.
Paulo quer despertar a consciência dos santos a respeito de realidades que às vezes nós ignoramos.
Que representa el Jordán para Naamán?
O que representa o Jordão para Naamán?
El lugar donde Naamán fue sumergido varias veces.
O lugar aonde Naamã foi submergido várias vezes.
É o lugar da purificação.
É o lugar da purificação.
Pero de que nos habla isso a nós?
Porém, do que fala isso para nós?
Qual é o lugar que ha escogido Deus para purificar a los creyentes, a los que han creído?
Qual é o lugar que Deus escolheu para purificar os crentes, aqueles que têm crido nele?
Naamã foi sambullido.
Naamã foi mergulhado.
Ou como diz aqui, bautizado.
Ou como dizemos aqui, batizado.
Pero nosotros, agora por lo que Pablo dice.
Porém nós, agora, pelo que Paulo está falando.
Dice Pablo que nosotros fuimos sumergidos em Cristo.
Paulo diz que nós fomos submergidos em Cristo.
Fuimos bautizados en él.
Fomos batizados nele.
Este passagem não faz uma referência a nosso bautismo quando nos convertimos.
Essa passagem não faz uma referência ao nosso batismo quando nós nos convertemos.
O assunto é mais profundo todavía.
O assunto, entretanto, é muito mais profundo.
Este passagem faz uma referência à posição em que Deus nos pôs em Cristo.
Essa passagem faz uma referência à posição em que Deus nos colocou em Cristo.
Nos bautizou en él,
nos batizou nele.
E diz aí,
E
em sua morte hemos sido bautizados en su muerte.
E diz aí que nós fomos batizados na sua morte.
E como en el caso de Naamán, esta sumersão, juntamente em Cristo, e na obra de Cristo, sua morte,
a sua morte,
e sua ressurreição,
e a sua ressurreição, tem um propósito.
Diz aí, porque somos sepultados juntamente com Ele para a morte por el bautismo.
De sorte que fomos sepultados juntamente com ele pela morte no batismo.
A fim de que como Cristo ressuscitou de los muertos por la gloria del Padre,
para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai,
así también nosotros andemos en vida nueva.
Assim também nós andemos em novidade de vida.
Você está vendo a relação?
Você vê a relação?
Assim como Naamán foi submergido no Jordão para que sua carne fosse renovada,
assim como Naamán foi submergido no Jordão para que a sua carne pudesse ser renovada.
Assim os que somos de Cristo,
assim mesmo nós que somos de Cristo,
hemos sido puestos em Cristo,
fomos colocados em Cristo
para experimentar em união a Ele.
Para que nós pudéssemos experimentar em união com Ele
sua morte,
a sua morte
e sua ressurreição,
e a sua ressurreição, de
maneira
tal
que andemos em vida nova,
que andemos em novidade de vida.
En el lenguaje de Pablo,
na linguagem de Paulo,
que hablemos siendo santos, andemos.
Que nós pudéssemos andar, ou podamos andar, sendo santos.
Que podamos andar sendo limpios.
Que possamos andar sendo limpos.
Que podamos ser pessoas puras.
Que possamos ser pessoas puras ou purificadas.
Livres.
Livres.
Limpios.
Limpos.
De todo lo viejo.
De tudo aquilo que é velho.
De todo lo que caracteriza nuestra carne.
De tudo aquilo que caracteriza a nossa carne.
Santificação
em Cristo.
Agora, há outra figura que não vamos a ler completa porque senão a enseñanza se nos habría de estender muito.
Agora existe uma outra figura que nós não vamos ver de maneira completa porque senão esse ensinamento iria se estender muito.
Pero yo quiero explicarla un poco.
Mas eu quero explicar um pouquinho.
É a figura do leproso, a purificação do leproso no livro de Levítico.
É a figura do leproso, a purificação do leproso no livro de Levítico.
Quando o leproso ia ser declarado limpio,
quando o leproso seria declarado limpo,
se hacía un ritual al final.
Se fazia um ritual no final.
Se tomavam duas avecillas.
Se tomavam duas aves.
E se matava uma de ellas.
E se matava uma delas.
La sangre de la avecilla.
O sangue desta ave.
Se colocava em um recipiente de barro.
Era colocado num recipiente de barro.
E essa sangre se juntava a umas águas correntes.
E esse sangue era juntado a umas águas correntes.
E por meio de cedro, grana e sopo.
E por meio de
cedro.
Cedro.
Sim, e sopo.
E isopo,
se fazia uma espécie de escova de.
Se fazia uma espécie de escova.
Donde se tomava a sangre que passava por el agua.
Donde nós tirávamos esse sangue que passava pela água.
E essa sangre com água se lançava sobre o leproso 7 vezes.
E esse sangue com água era espargido sobre o leproso 7 vezes.
Essa figura também nos fala um pouquinho do que vamos falar.
Essa figura fala um pouquinho também do que nós vamos
Las
falar. As águas correntes
são uma figura da predicação da palavra.
São uma figura da pregação da palavra.
El ave muerta,
a ave morta,
e la sangre derramada sobre el agua,
e o sangue derramado sobre a água.
Es una figura del sacrificio de Cristo.
É uma figura do sacrifício de Cristo.
Entonces, las aguas corrientes llevan sangre.
Então essas águas correntes levam sangue.
Y el sacerdote tomaba esa sangre con las aguas corrientes.
E o sacerdote tomava esse sangue com as águas correntes
e mojava la escova
e molhava essa escova
e aspergia sobre el leproso
e aspergia sobre o leproso.
Essa água corrente
é
uma figura do ministério da palavra.
É uma figura do ministério da palavra.
Pero como lo vamos a ver,
porém, como nós vamos ver,
el ministerio de la palabra en la casa de Dios es tan glorioso.
O ministério da palavra na casa de Deus é tão glorioso.
Porque quando se habla la palabra de Dios,
que quando você fala a palavra de Deus,
la palabra de Dios trae ciertos ingredientes.
A palavra de Deus traz certos ingredientes.
La escritura dice que para que anunciemos.
A escritura diz que para que nós anunciemos.
Y ese anuncio es acerca de las virtudes.
E esse anúncio é a respeito das virtudes.
De aquele que nos chamou das tinieblas à luz.
As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Ou seja, que o ministério é a palavra.
Ou seja, que o ministério da palavra.
La palabra misma.
E a própria palavra.
Trae las virtudes.
Trazem as virtudes.
Ou el poder.
Ou o poder.
Del sacrificio de Cristo.
Do sacrifício de Cristo.
Há um livro que é muito bueno em relação a isto.
Existe um livro que é muito bom e está relacionado a esse assunto.
Que o nome é.
Que o nome é.
Las provisiones de la cruz de Cristo.
As provisões da cruz de Cristo.
E por que digo que o livro é muito bueno? Aún el nombre habla mucho.
E por que eu falo que o livro é muito bom? O próprio nome fala muito disso.
Porque quando nós começamos a predicar o Evangelho e a Palavra de Cristo,
porque quando nós começamos a pregar o Evangelho e a Palavra de Cristo,
esse Evangelho traz certos dones ou certas provisões para a nossa vida.
Esse Evangelho ou essa Palavra traz certos dons ou provisões para a nossa própria vida.
E como lo vamos a ver agora?
E como nós vamos ver agora?
La palabra de Dios.
A palavra de Deus.
Tiene como fin.
Tem como finalidade.
Santificar-nos.
Santificar-nos.
Agora vamos a ler umas palavras de Jesus.
Vamos ver agora ou ler umas palavras de Jesus.
Juan 8, verso 31. Naamán foi Eliseu.
Naamã foi a Eliseu.
Pero nosotros vamos a ir.
Porém nós vamos
a um profeta muito maior.
A um profeta muito maior.
A Jesus.
A Jesus.
Que como cantávamos.
Que como nós cantávamos aqui.
Foi escolhido por
Deus. Foi escolhido por Deus.
Para livrar-nos.
Para nos livrar.
De nossas prisões.
Foi escolhido por Deus para nos livrar das nossas prisões.
Foi escolhido por Deus.
Foi escolhido por Deus.
Para soltar as cadenas de escravidão.
para soltar as cadeias da escravidão.
Ou seja, que se o que dijo Naamán,
ou seja, que se aquilo que disse Naamán
verdadeiramente se cumpriu na vida de Naamán,
verdadeiramente
o que dijo Eliseu,
o que disse Eliseu verdadeiramente se cumpriu na vida de Naamán,
nosotros podemos creer.
Nós podemos crer
que lo que dice Jesús,
que aquilo que Jesus diz
verdadeiramente se puede cumplir en nosotros.
Verdadeiramente pode se cumprir em nós.
Mira lo que dice Jesús.
Veja o que diz Jesus.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él.
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele.
Ahora esto que vamos a leer no es para los incrédulos.
Agora, isso que nós vamos ler aqui não é para os incrédulos.
Esto es para los creyentes.
Isso é para os crentes.
Porque el incrédulo,
porque o incrédulo
não tem nem el interés,
não tem nem o interesse,
ni el deseo,
e nem o desejo
de abandonar su pecado.
De abandonar o seu pecado.
Él ama el pecado.
Ele ama o pecado.
Ahora, el verdadero creyente,
agora o verdadeiro crente,
si es creyente,
se ele realmente é um crente,
él tiene un deseo de abandonar el pecado.
Ele tem um desejo de abandonar o pecado.
Él aborrece el pecado.
Ele aborrece o pecado.
Aunque a veces peca,
ainda que ele às vezes peca,
él aborrece el pecado.
Ele aborrece o pecado.
Él tiene asco por el pecado.
Ele tem asco, tem nojo do pecado.
Él siente vergüenza por el pecado.
Sente vergonha por isso.
Si su actitud hacia el pecado no es lo que estamos describiendo,
se a tua atitude em relação ao pecado não é aquilo que nós estamos descrevendo,
es que usted no es creyente.
É porque você não é crente.
Decía el hermano Paul Washer.
Dizia o irmão Paul Washer
que todo aquel que se encuentra con Dios,
que todo aquele que se encontra com Deus,
también se encuentra con su pecado.
Também se encontra com o seu pecado.
E todo aquele que se encontra com Deus,
e todo aquele que se encontra com Deus,
espontaneamente, em seu coração começa a aborrecer o pecado.
Em seu próprio coração começa a aborrecer o pecado.
Agora o assunto, que muitos crentes vivem e experimentam, é que, aunque han sido perdonados de seus pecados,
é que ainda que foram perdoados dos seus pecados,
aunque aborrecem seus pecados,
ainda que aborrecem os seus pecados,
se encontram em sua caminata cristiana,
na sua caminhada cristã se encontram
com que não podem ser livres do pecado,
com a situação de que não podem ser livres do pecado,
que aunque aborrecem o que fazem,
ainda que aborrecem aquilo que fazem,
encontram uma lei em seus membros,
eles encontram uma lei nos seus próprios membros
que os leva constantemente a fazer coisas que não querem fazer.
Que leva eles constantemente ainda a fazer coisas que não querem fazer.
Essa é a experiência do homem.
Essa é a experiência do homem.
Da mulher.
Da mulher.
Do anciano.
Do ancião.
E do jovem.
E do jovem também.
Também foi a experiência de Paulo.
Também foi a experiência de Paulo.
Romanos 7.
Romanos 7.
Está claramente aí detalhado.
Está claramente detalhado ali.
Um homem que quer vencer o pecado.
Um homem que quer vencer o pecado,
que não quer voltar a cair nesse pecado,
e que não quer voltar a cair nesse mesmo pecado,
pero termina cayendo nesse pecado,
mas termina caindo nesse pecado,
uma e outra e outra e outra vez,
uma e outra e outra vez.
Agora hemos tratado de deixar esse pecado.
Agora nós temos que tratar de deixar esse pecado.
Hemos tratado.
Temos tratado
muitas vezes, de muitas maneiras,
de muitas formas.
Hemos ido a vezes hasta onde Eliseu.
Temos ido às vezes aonde Eliseu.
A ver se Eliseu ora por nós.
A ver se Eliseu verificar, né, se Eliseu pode orar por nós.
A ver se Eliseu põe a mão sobre nós.
Para ver se Eliseu impõe suas mãos sobre nós.
E somos livrados disso.
E nós somos livrados disso.
Es más, hasta hemos orado a Jesús para que nos libre de ese pecado.
E mais, nós às vezes até oramos para Jesus para que nos livre desse pecado.
Uma e outra
e outra
e outra vez
e outra vez.
E seguimos caindo no pecado.
E seguimos caindo no mesmo pecado.
Pero escuchemos lo que Jesús tiene que decirnos.
Mas vamos escutar o que Jesus tem a dizer.
Si vosotros permaneceres en mi palabra,
se vós permanecerdes na minha palavra,
sereis verdadeiramente mis discípulos,
verdadeiramente sereis meus discípulos,
e conhecereis la verdad y la verdad os hará libres.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Vamos a estudiar ese pasaje, hermanos.
Vamos estudar essa passagem, irmão.
Veja o primeiro que o Senhor disse.
Veja o, a primeira coisa que o Senhor disse.
Não nos interessa o que dizem os judeus muito.
Não nos interessa o que os judeus falaram.
Porque assim como Naaman, eles começam a discutir com o Senhor.
Eles começam a discutir com o Senhor.
Ai, como nós, se somos filhos de Abraão, como nos vas a dizer que somos esclavos?
Se somos filhos de Abraão, como vai dizer para nós que nós somos escravos?
Agora eles tinham a visão de uma escravidão social, econômica.
Eles tinham uma visão, os judeus, de uma escravidão social e econômica.
Pero a escravidão que Jesus está falando.
Porém, a escravidão que Jesus estava falando.
É uma escravidão em relação ao pecado.
Era uma escravidão em relação ao pecado.
E Jesus explica. Se você peca, você é escravo do pecado.
Você é escravo do pecado.
Se você tem pecados de luxúria, você é escravo da luxúria.
Você é escravo da luxúria.
Se você tem pecados de ira,
se você tem pecado de ira,
você é escravo da ira.
Você é escravo da ira.
Se você tem pecados de orgulho,
se você tem pecado de orgulho,
você tem escravidão ao orgulho.
Você está escravizado ao orgulho.
Primeiro o que Jesus disse.
Vamos ver o que Jesus disse.
Si vosotros, esse sí nos habla de que há um condicional.
Ele fala se vós, isso nos fala de uma situação condicional.
Apesar de que todos em Cristo,
apesar de que todos em Cristo,
hemos sido puestos en él,
fomos sido colocados nele,
en su muerte,
na sua morte,
en su resurrección,
na sua ressurreição,
así como la tipología,
assim como na tipologia,
ya estaba el agua,
já estava colocada a água,
ya estaba la sangre,
o sangue,
pero el sacerdote necesitaba.
Porém, o sacerdote precisava.
Devia tomar os ingredientes.
De pegar esses ingredientes.
E lançá-los sobre o leproso.
E espargir sobre o leproso.
Agora vamos a ver que, aunque a provisão em Cristo é completa.
Agora nós vamos ver que, ainda que a provisão de Cristo é completa.
Aunque a provisão em Cristo é suficiente.
Ainda que a provisão em Cristo é suficiente,
há certos condicionais para a experiência.
Existem certas condições para essa experiência.
Quais são?
Quais são?
Vamos lê-lo.
Vamos ler.
Se vosotros,
se vós
permaneceres em minha palavra, sereis verdadeiramente mis discípulos.
Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos.
Agora, a primeira parte, permanecer em minha palavra.
A primeira parte, permanecer na minha palavra.
Del grego menon.
Do grego menon.
Que significa perseverar em uma atividade.
Significa perseverar
continuar em algo.
Numa atividade, ou continuar em algo.
Perdurar.
Perdurar.
Ser insistente.
Ser insistente.
Agora.
Agora,
quando você nasceu de novo por la predicação do evangelho,
quando você nasceu de novo pela pregação do evangelho,
isso foi um ato único.
Isso foi um ato único.
Histórico.
Histórico.
Que sucede só uma vez na vida.
Que acontece apenas uma vez na vida. Porém,
la relación,
a relação
entre la santificación.
A relação entre a santificação
e a vitória sobre o pecado não é um ato histórico, sino é uma atitude constante,
senão que é uma atitude constante
em relação à palavra de Cristo,
em relação à palavra de Cristo.
Permanecer.
Permanecer.
Por que usamos a figura de Naamã e a figura do leproso?
Por que nós utilizamos a figura de Naamã e a figura do leproso?
Por um assunto.
Por causa de um assunto.
O número 7.
O número 7.
Naamã não se tuvo que zambullir uma vez.
Naamã não teve que apenas mergulhar ou ser batizado uma vez.
Ele se lançou uma vez.
Ele se lançou uma vez.
Saiu. Se lançou outra vez.
Se lançou outra vez.
Se lançou outra vez. E assim sete vezes.
E assim sucessivamente sete vezes.
Hasta que foi limpo.
Até que ele foi limpo.
Aí é onde a maioria de cristianos, eu penso que tropeçam.
E é justamente nesse ponto é onde eu penso que a maioria dos cristãos tropeçam.
Não sei se é só um assunto dos cristianos.
E eu não sei se é só um assunto dos cristãos.
Ou é um assunto já que se volvió hasta cultural.
Ou se é um assunto que se tornou até cultural.
Nosotros queremos todo fácil.
Nós queremos tudo fácil. Nós
queremos todo rápido.
Queremos que seja tudo rápido.
Assim é na vida secular.
Assim acontece na vida secular.
Como na vida cristiana.
Também na vida cristã.
Eu quero madurar.
Eu quero amadurecer.
Eu quero crescer.
Quero crescer.
Eu quero entender.
Quero entender.
Eu quero vencer meu pecado.
Quero vencer o meu pecado.
E eu quero que isso seja já.
E eu quero que isso seja agora.
E isso traz uma série de crises porque na experiência o assunto não se dá tão rápido como eu quero.
E isso traz uma série de crises porque na experiência o assunto não acontece de maneira tão rápida como eu desejo.
La santificación.
A santificação.
Es un proceso.
É um processo.
Prolongado.
Prolongado.
Es un asunto. Es un asunto.
É um assunto
que se obtiene,
que se obtém
com la perseverancia.
A santificação é um assunto prolongado que se obtém com a perseverança.
Ahora, la perseverancia en qué?
Agora, a perseverança é em quê?
Claramente em Jesus.
Claramente em Jesus essa
Pero
perseverança.
Jesus nos mostra cá.
Porém Jesus nos mostra aqui
que é um assunto de perseverança em la palavra.
Jesus nos mostra aqui então que é um assunto de perseverança na palavra.
Ou seja, que eu como crente,
ou seja, dizer que eu como crente,
assim como Naamã, foi chamado a submergir-se várias vezes.
Assim como Naamã foi chamado a submergir várias vezes,
eu como crente sou chamado.
Eu como crente sou chamado
a submergir-me constantemente.
A submergir-me constantemente
na palavra de Deus.
Na palavra de Deus.
Porque assim como as águas correntes,
porque assim como as águas correntes
levavam a sangue de la avecilla muerta,
levavam o sangue dessa ave morta,
Deus estabeleceu que sua palavra,
Deus estabeleceu que a sua palavra
traga as virtudes,
traga as virtudes
e o poder de Cristo,
e o poder de Cristo
para limpiar-me,
para nos limpar ou para me limpar.
Nosotros tenemos mucha experiencia.
Nós temos muitas experiências.
Que vienen hermanos.
Que vêm irmãos até nós.
Principalmente jóvenes.
E especialmente os jovens.
Já cansados com certos pecados.
Já cansados de lidar com certos pecados.
Abrem seu coração.
Abrem o seu coração.
Hermano, tenho problemas com isto.
Irmão, eu tenho problema com tal situação.
Aunque llevo tantos años de creyente.
Ainda que eu tenho muitos anos de crente.
Tenho problemas com a pornografia.
Tenho problemas com pornografia.
Tenho problemas com imoralidade.
Problemas com imoralidade.
Tenho problema com adicção a este pecado.
Tenho problema com vício em relação a este pecado. Tenho orado
e hecho esto,
e tenho feito isso,
e hecho esto,
e fiz isso,
e não he podido,
e não tenho conseguido.
Então uno comienza.
Então alguém começa.
Hermano,
irmão,
el asunto es más complejo de lo que nos imaginamos.
O assunto é mais complexo do que nós imaginamos.
Pero conocemos muchos que han vencido el pecado.
Porém conhecemos muitos que têm vencido o pecado.
Agora, te voy a recomendar.
Eu vou te recomendar
una serie de enseñanzas que tratan el asunto.
Uma série de ensinamentos ou pregações que tratam desse assunto.
Escucha esta predicación.
Escute essa pregação.
Son 10 predicaciones.
São 10 pregações.
Después de que escuches eso,
depois que você escutar
te
isso,
te voy a recomendar este libro.
Eu vou te recomendar um livro.
E este livro.
E esse outro livro.
E este libro.
E esse outro livro.
Deste autor.
Desse autor.
Depois,
léete
este livro.
Vou te dar recomendar esse outro livro.
Este outro livro.
Esse outro livro.
E este outro livro.
E esse outro livro.
Depois.
E depois.
Vas a escuchar a este outro predicador.
Você vai escutar esse outro pregador.
Esta série.
E
depois esta outra série.
E depois essa outra série.
Quando uno va começando a nombrar o segundo livro,
quando alguém começa a nomear o segundo livro,
la cara del joven es,
a face do jovem.
Não,
irmão.
Tenho problemas com o pecado, mas não é para tanto,
irmão. Eu tenho problemas com o pecado, mas não precisa tanto também, irmão.
Eu me zambullo uma, duas ou duas vezes.
Eu mergulho uma ou duas vezes.
Pero três,
porém três.
Quatro.
Cinco.
Não, irmão. Isso é para o predicador.
Isso é só coisa de pregador.
Isso é para o pastor.
Pro pastor, é coisa do pastor.
E aí você começa a notar.
E você começa a perceber
que é a apatia,
que é uma apatia,
que é a irresponsabilidade
e uma irresponsabilidade
em los creyentes,
nos crentes,
hacia la palabra de Cristo,
a respeito da palavra de Cristo,
los que los lleva,
aquilo que leva ele
a una vida fracasada.
Há uma vida fracassada
e de ruína espiritual.
Uma vida fracassada e de ruína espiritual.
São muitos os crentes que levam anos assistindo a uma igreja.
São muitos cristãos que levam passam anos assistindo um culto ou na igreja.
Muitos em alabança,
muito nos louvores.
Muitos até em liderazgo, até predicando.
Muitos, às vezes, até na liderança, às vezes até pregando.
Com sérios problemas de escravidão ao pecado.
Com sérios problemas de escravidão ao pecado.
Eu, às vezes, sinto a minha esposa.
Às vezes, eu falo com a minha esposa.
E le digo, mira este correio.
E falo para ela, veja esse correio.
Nós temos um sítio web na internet.
Nós temos um site na internet.
De muito material cristiano.
Que contém muito material cristão.
Se chama Tesouros Cristianos, se lo quiere mirar.
Se chama Tesouros Cristianos, se vocês quiserem olhar.
Tem material em espanhol e português.
Tem material em espanhol, mas também em português.
E eu penso que como é essa internet,
mas eu penso que como é a internet
e como não a pessoa a que está escrevendo não tem contato com a que lê
e como a pessoa que está escrevendo não tem contato com aquela que lê.
Não tem o problema da vergonha de contar seu pecado.
Ele não tem problema em relação à vergonha de contar o seu pecado.
Então escrevem suas experiências.
Então eles falam e escrevem a respeito das suas experiências.
E você não se imagina.
E você não pode imaginar.
Uma irmã um dia teve um sonho.
Uma irmã um dia teve um sonho.
E ela disse que entrou na igreja.
E disse que entrou na igreja.
E começou a ver a los cristianos.
E começou a ver os cristãos
com umas feridas terríveis,
com umas feridas terríveis,
chagas, por todos os lados. Eu não lhe hago caso aos sonhos.
Eu normalmente não faço caso aos sonhos.
Só uso o sonho da irmã.
Só uso esse sonho da irmã
para pensar,
para nós refletirmos,
que seria de nós outros?
O que seria de nós
se o Senhor exteriorizara?
Se o Senhor exteriorizasse
esses pecados que com os quais estamos lutando.
Que?
Com os quais estamos lutando.
Com os quais nós estamos lutando.
Uma vez estava na casa.
Uma vez eu estava em casa.
E minha esposa me disse que possivelmente havia um ratão na terraça.
E minha esposa falou que provavelmente tinha um rato na parte de cima.
Então eu pus veneno, um veneno que seca os ratones.
Então eu coloquei um veneno, aquele veneno que faz um rato.
Passaram os meses.
Passaram-se alguns meses.
E um dia entrou minha esposa na terraça.
E um dia minha esposa entrou nesse terraço.
E gritou. Ah!
E gritou, como as mulheres fazem.
E eu não sabia o que havia sucedido, pensei que lhe havia passado algo.
E eu não sabia o que tinha acontecido. Pensei que tinha tido algum problema ela.
Quando ela moveu um móvel.
Quando ela arrastou um móvel.
Se encontrou com o rato.
Se encontrou ou achou o rato.
Seco. Levava como 2 meses morto.
Tava ali mais ou menos 2 meses morto.
A imagem era feia.
A imagem era muito feia.
Às vezes. Em la comunión como hermanos.
Na comunhão como irmãos.
Algo vemos do pecado dos irmãos.
Nós vemos alguma coisa a respeito do pecado dos irmãos.
E é feio.
Então,
esse dia, eu ia alçar o ratão.
Esse dia então eu levantei esse rato.
E quando lo levantei,
ele,
eu lo voltei com a escova.
Eu virei ele, dei a volta nele com a vassoura.
Quando lo voltei,
quando eu virei ele de lado,
la imagen era peor.
A imagem se tornou muito pior.
Lleno de gusanos,
cheio de bichos,
comiéndoselo por dentro.
Comendo ele por dentro.
Que sucederia?
O que aconteceria
se sua vida,
fuera
volteada,
fosse virada
e os demais vieram
e os demais pudessem ver
lo que hay,
o que há dentro
detrás
de
lo que não vemos,
atrás daquilo que nós não conseguimos enxergar?
Seria mais feio que o ratão, irmão.
Certamente seria mais feio do que o rato morto.
Spurgeon dizia.
Não
se escandalize quando alguém habla mal de você.
Não se escandalize quando alguém falar mal de você.
Porque seguramente.
Porque certamente.
Você é pior do que dizem.
Você é muito pior do que aquilo que falam.
E é certo, irmão.
E é verdade, irmãos.
É verdade.
É verdade.
Dijo un hermano.
Disse um irmão.
Si mi esposa.
Se a minha esposa.
Me conociera.
Me conhecesse.
Tal como yo me conozco.
De tal maneira como eu mesmo me conheço.
Nunca se hubiera casado conmigo.
Ela nunca teria casado comigo.
Y eso es verdad, hermanos.
E isso é verdade.
Cuando hablamos de pecado.
Quando nós falamos a respeito do pecado.
Ahora.
Agora.
No les estoy diciendo esto.
Eu não estou falando isso para os irmãos.
Con el deseo de condenarlos.
Com o desejo de condenar ninguém.
Porque estamos hablando de libertación.
Porque nós estamos falando de libertação.
Pero para poder ser libres.
Porém, para nós podermos ser livres,
tenemos que tomar en serio la palabra de Dios.
Nós devemos levar a sério a palavra de Deus.
Eu lhe contei o caso da maioria de homens que vêm a vezes a pedir conselheria.
E eu falei o caso da maioria são homens que vêm nos pedir aconselhamento.
Mas nós estamos reunindo, conhecemos umas irmãs.
Mas nós estamos, onde nós estamos reunidos, conhecemos algumas irmãs.
Jóvenes.
Jovens.
Muito jovens.
Muito jovens.
Mas são jovens diferentes.
Mas são jovens diferentes.
Então, elas vêm constantemente a minha esposa e a mim a perguntar-nos.
Elas vêm constantemente a minha esposa e a mim nos perguntar.
Irmão, sobre este tema, que nos aconsejas?
Irmão, a respeito desse assunto, o que você nos aconselha?
Então, eu digo, irmã, leia isto, escúchate isto.
Eu digo, irmã, leia isso, escute isso, leia mais isso.
E elas se vão.
E elas vão.
E hemos tenido várias vezes a experiência com elas.
E temos tido várias experiências com elas.
Que depois nos falam ou nos escrevem.
Que depois elas nos falam ou nos escrevem.
Hermano Pablo.
Irmão Pablo.
Lo que usted me recomendó muy bueno.
O que você me recomendou é muito bom.
E estuvimos buscando e conseguimos tal livro.
E nós estivemos pesquisando e conseguimos tal livro.
E tal predicador.
E tal pregador.
Le recomendamos que lo estudie porque es muy bueno.
Nós recomendamos que você estude porque é muito bom.
Verdaderamente. Mujeres.
As mulheres.
Estas mujeres. Son discípulos.
São discípulos.
Son jóvenes.
São jovens.
Mujeres. Pero de la
palabra. Porém, mulheres da palavra.
E quando um homem ou uma mulher toma em sério a palavra do Senhor.
Leva a sério a palavra do Senhor.
A vida dessa pessoa é muito diferente.
Você pode perceber que a vida dessa pessoa é muito diferente.
La mamá.
A mãe
que toma em sério a palavra de Deus,
que leva a sério a palavra de Deus,
é uma mamá diferente.
É uma mãe diferente.
É uma esposa diferente.
É uma esposa diferente.
É uma irmã diferente.
É uma irmã diferente.
El hombre.
O homem
que toma em sério a palavra de Deus.
Que leva a sério a palavra de Deus.
É um homem diferente.
É um homem diferente.
É um padre diferente.
É um pai diferente.
Porque a palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus
traz o poder de Cristo a nossas vidas.
A palavra de Deus traz o poder de Cristo em nossas vidas.
Se você quer experimentar liberdade,
se você quer experimentar a liberdade,
você tem que tomar em sério a palavra de Deus, irmão.
Você tem que levar a sério a palavra de Deus, irmão.
Não como esse cristiano.
Não como esse cristão.
Que é cristiano, é?
Que é cristão.
Segunda ainda. De Reis.
Segunda de Reis.
E dura 15 minutos buscando-lo na Bíblia.
E demora 15 minutos buscando o livro na Bíblia.
E não o encontra.
E não encontra.
Será 15
minutos e não encontra.
Será minha versão que não tem Reis?
Será que a minha versão, será que não tem o livro de Reis?
Siga dizendo o Senhor.
Segue o Senhor dizendo.
Se vosotros permaneceis em minha palavra.
Se vós permaneceis em minha palavra.
Veja o que sucede.
Veja o que acontece.
Sereis verdadeiramente mis discípulos.
Verdadeiramente sereis meus discípulos.
Agora, o irmão John Piper, ele dizia que existem três classes de pessoas.
Agora, o irmão John Piper dizia que existem três classes de pessoas.
A pessoa que não crê.
A pessoa que não crê.
O incrédulo.
O incrédulo.
Que não é discípulo.
Que não é discípulo.
Agora, a pessoa que crê.
Agora, a pessoa que crê.
Pero aún creyendo.
Porém, ainda crendo.
Não é discípulo.
Não é discípulo.
E a pessoa que crê.
E a pessoa que crê.
Que é discípulo.
E que é discípulo.
Porque quando Jesus disse, sereis verdadeiramente meus discípulos.
Porque quando Jesus falou, sereis verdadeiramente meus discípulos.
Dá a entender que há discípulos que não são verdadeiros.
Ele dá a entender que existem discípulos que não são verdadeiros.
Creyentes.
Crentes.
Pero no discípulos.
Porém, não discípulos.
É como uma contrariedade.
É como se fosse uma contradição.
Pero existem.
Porém, existem.
Você conhece esse irmão?
Você conhece esse irmão?
Que é esse irmão?
Quem é esse irmão?
Que é esse?
Que é o que é esse irmão?
Pero que nunca.
Porém, que nunca.
Você nota?
Você percebe?
Que ele tenha contato com a palavra.
Que ele tenha contato com a palavra.
Se acaso el domingo, el miércoles en la reunión.
Se por um acaso no domingo ou na quarta-feira na reunião.
Si no es que se está durmiendo.
Se é que ele não está dormindo.
Mira ao redor quem se está dormindo.
Veja no teu lado.
E marcamos acá os discípulos.
Quem está dormindo? E?
E miramos quem são os discípulos.
E vamos perceber, vamos olhar quem são os discípulos.
O verdadeiro discípulo.
O verdadeiro discípulo.
Se percebe.
Se percebe.
Por sua relação com a palavra.
Pela sua relação com a palavra.
E diz o Senhor.
E diz o Senhor.
E conhecereis a verdade.
E conhecereis a verdade.
Agora, você nota que essa aí nos habla de continuidade.
Agora você nota aqui que fala de continuidade.
Assim como esse sim.
Assim como esse sim.
Implica uma responsabilidade.
Implica uma responsabilidade.
Se somos responsáveis com a palavra,
se nós somos responsáveis com a palavra,
o Senhor nos considera verdadeiros discípulos.
O próprio Senhor nos considera verdadeiros discípulos.
E o verdadeiro discípulo se revela.
E o verdadeiro discípulo se revela.
Ou é conhecido.
Ou se torna conhecido.
Porque ele tem conhecimento da verdade.
Porque ele tem conhecimento da verdade.
Jesus um dia dizia.
Jesus um dia falava.
Para nós e seguramente isso se aplica a ele.
Para nós e certamente isso se aplica a ele.
Que não há que dar-lhe as pérolas aos certos.
Que não é para darmos as pérolas aos porcos.
Mira lo que Jesús decía.
Veja o que Jesus falava.
Hay cosas de la verdad.
Existem coisas da verdade
que são exclusivas.
Que são exclusivas.
Hay conocimiento.
Existem conhecimento
que é exclusivo.
Que é exclusivo.
Aqueles que amam la verdad.
Aqueles que amam a verdade.
Hay cosas que Dios.
Existem coisas que Deus
nula la mente las personas.
Ele opaca ou escurece a mente das pessoas
para que não entendam,
para que elas não entendam
por sua atitude hacia la palabra,
por causa da atitude delas em relação à palavra.
Eu não estou exagerando, irmão.
E eu não estou exagerando.
Jesus disse isso em Mateus 13 quando falou a parábola do semeador.
Jesus falou isso em Mateus 13 quando ele falou a respeito da parábola do semeador.
Senhor, por que eles falam em parábolas?
Senhor, por que que você fala para eles em parábola?
Para que não entendam.
Para que eles não entendam.
Y para que ustedes sí entiendan.
Y para que vocês sim entendam.
O sea que hay veces,
ou seja, existem ocasiões,
según la actitud del corazón hacia la palabra de Dios,
segundo a atitude do nosso coração em relação à palavra de Deus,
que Dios abre la verdad,
que Deus abre a verdade,
o esconde la verdad,
ou esconde a verdade.
Eso pasa mucho.
Isso acontece muito.
Há uma tremenda predicação.
Existe uma pregação tremenda.
E cristianos
saem. E os cristãos saem.
Como se tivessem visto algo que nunca haviam visto.
Como se eles tivessem visto algo que nunca tinham visto.
Impactados.
Tremendamente impactados.
Tocados.
Tocados.
Redarguidos.
Redarguidos.
E outros saem.
E outros saem.
E não entenderam nada.
E não entenderam nada.
Isso é algo espiritual.
E isso é algo espiritual.
Se você é cristiano,
se você é cristão,
que vem à reunião
e que vem à reunião,
que lê a palavra,
que lê a palavra,
que lê um livro cristiano,
que lê um livro cristão,
e você não entende,
e você não entende,
preocupe-se.
Se preocupe.
Preocupe-se.
Se preocupe.
Esse não é normal para um discípulo.
Isso não é normal para um discípulo.
Lo normal.
O normal
para um discípulo verdadeiro,
para um verdadeiro discípulo,
é que ele ouça,
é que ele ouça
e entenda.
E entenda.
Se me está entendendo, irmão. Se não me está entendendo, preocupe-se.
Vocês estão me entendendo, irmão? Se não está me entendendo, preocupe-se.
Você não escutou esse cristiano de 10? Você não escutou esse cristiano de 10 anos?
Você não tem escutado cristãos de 10 anos?
De 15 anos?
De 15 anos?
De 20 anos?
20 anos de cristão?
E quando você habla com ele?
E quando você fala com ele?
Você nota que não ha entendido nada.
Você percebe que ele não tem entendimento nenhum.
Nada.
Nada.
Para ele todo é um mistério.
Para ele tudo é um mistério.
Isso não é normal, irmão.
E isso não é normal, irmãos.
Isso é um sintoma.
Isso é um sintoma
de impiedade,
de impiedade
e de irresponsabilidade em relação à palavra.
E de irresponsabilidade em relação à palavra.
Agora, que é isso de conhecereis a verdade?
Agora, o que significa isso, conhecereis a verdade?
Paulo usa um linguagem muito interessante aí em 1 Timóteo 2.
Paulo utiliza uma linguagem muito interessante ali em 1 de Timóteo 2.
Que a vontade de Deus é que seamos salvos.
Que a vontade de Deus é que nós sejamos salvos.
E cheguemos ao pleno conhecimento da verdade.
E cheguemos ao pleno conhecimento da verdade.
E a palavra em grego é epignosis.
E a palavra conhecimento em grego é epignosis.
Gnosis, conhecimento.
Gnosis, que é conhecimento.
Pero a palavra epi ou a raiz epi.
Porém, a palavra epi, ou a raiz epi,
é um conhecimento pleno, é um conhecimento profundo.
Significa que é um conhecimento pleno e profundo.
Quando dibujam a pirâmide nos livros de grego,
quando você desenha a pirâmide nos livros de grego,
e põe a raiz epi,
e coloca a raiz epi,
la ponen en la punta de la pirámide.
Colocam essa raiz epi na ponta da pirâmide.
É como se
no topo.
Epignosis
é como se epignosis
é o ponto,
é o ponto
onde você pode ver todos os ângulos da verdade.
É o ponto epignosis, então é aquele ponto no alto da pirâmide onde você pode ver todas as faces da verdade.
Quando você está na ponta da pirâmide,
Quando você está na ponta da pirâmide.
Pode ver todas as caras da pirâmide.
Pode ver todas as faces da pirâmide.
Una verdad completa.
Uma verdade completa.
Ahora.
Agora.
Nosotros como cristianos y discípulos verdaderos.
Agora nós como cristãos e discípulos verdadeiros.
Nos va a llevar.
A palavra vai nos levar
a um conhecimento.
A um conhecimento.
Amplo el asunto.
Amplo, um conhecimento amplo do assunto.
Profundo el asunto.
Um conhecimento profundo do assunto.
Com el fin.
Com a finalidade.
De que nosotros conozcamos todo.
Com o fim de que nós conheçamos todo.
El asunto.
O assunto.
E em relação ao pecado, é muito certo.
E em relação ao pecado é muito certo.
Eu falando de este assunto de santificação,
eu falando a respeito desse assunto da santificação.
Eu falava com os irmãos que eu lhes recomendava uns livros.
Eu falava com os irmãos que recomendava a eles alguns livros.
Seguramente vocês conhecem o autor, o irmão Washman Nee.
Certamente vocês conhecem o autor, o irmão Washman Nee.
Você poderia ler de Washman Nee?
Você poderia então ler de Washman Nee?
O Evangelho de Deus.
O Evangelho de Deus.
A vida cristã normal.
A vida cristã normal.
A cruz na vida cristã normal.
A cruz na vida cristã normal.
E a vitória na vida cristã.
E a vitória na vida cristã.
Ou a vida que vence.
Ou a vida que vence.
E o irmão, de uma maneira muito erudita, como que ele mostra um aspecto de Cristo.
E o irmão, de uma forma muito erudita, ele mostra um aspecto de Cristo.
Como uma cara em relação ao pecado.
Com uma face em relação ao pecado.
Que poderíamos dizer aqueles aspectos que têm a ver com a provisão e o que hizo Cristo.
Que tem a ver com o aspecto da provisão daquilo que Cristo fez.
Então eu lhe dizia aos irmãos, é muito bueno.
Então eu dizia aos irmãos, é muito bom.
Mas não é o único.
Porém, não é o único.
Eu lhe recomendaria, para que você veja outra cara.
Eu recomendaria para que você pudesse ver a outra face.
Leia os livros do puritano John Owen.
Leia os livros do puritano John Owen.
La tentación,
a tentação.
La mortificación del pecado.
A mortificação do pecado.
Porque aunque no trata lo mismo que Washman Nee habla en los otros libros.
Porque ainda que ele não trata a respeito do mesmo que o Washman Nee fala nos outros livros.
Son aspectos de la verdad.
São aspectos da verdade
que têm que ver com o pecado,
que tem a ver com o pecado,
e nossa responsabilidade com o que Cristo ha hecho,
e nossa responsabilidade em relação àquilo que Cristo fez.
Então, na medida que o Senhor nos concede começar a conhecer a verdade em seus diferentes aspectos,
então na maneira com que o Senhor nos concede a conhecer a verdade nesses diferentes aspectos,
somos equipados.
Nós somos equipados.
Somos preparados.
Somos preparados.
Somos llenos.
Nós somos cheios
de aquelas coisas.
Daquelas coisas
que nos levam à experiência.
Que nos levam à experiência.
E conhecereis a verdade.
E conhecereis a verdade.
E a verdade me equipa.
E a verdade me equipa.
Para quê?
Para quê?
E a verdade os fará livres.
E a verdade os fará livres.
Então você vê ele encadenado?
Então você percebe que tudo isso está encadeado.
Agora, o que nos ensina este passagem?
Agora, o que essa passagem nos ensina?
Que não é a vontade de Deus que estejamos escravos ao pecado.
Que não é a vontade de Deus que estejamos escravizados ao pecado.
Ele enviou a Cristo, irmãos.
Ele enviou a Cristo, irmãos.
Para libertar-nos do pecado.
Para nos libertar do pecado.
Eu recuerdo um irmão que me dizia.
Eu lembro de um irmão que me dizia.
Irmão, minha experiência.
Irmão, a minha experiência.
Criou em mim. Criou em mim.
Criou em mim.
Uma sensação.
Uma sensação.
De que nunca vou ser livre do pecado.
De que eu nunca vou ser livre do pecado.
Pero aqui Jesus.
Porém Jesus.
Nos está dizendo.
Porém aqui Jesus está nos dizendo.
Eu tenho uma verdadeira liberdade. Eu dou uma verdadeira liberdade.
Eu dou uma verdadeira liberdade.
Hermano.
Irmão.
E hermana.
E irmã.
Não se conforme a la vida con esclavitud al pecado.
Não se conforme com a vida de escravidão ao pecado.
Aunque nadie lo vea.
Ainda que ninguém esteja vendo.
Jesus lo vino a ser verdadeiramente livre.
Jesus veio fazer você verdadeiramente livre.
Agora.
Agora.
Deus nos pôs em Cristo.
Deus nos colocou em Cristo.
Deus nos deu sua palavra.
Deus nos deu a sua palavra.
E se queremos experimentar estas coisas que Deus nos deu,
e se nós queremos experimentar essas coisas que Deus nos deu,
devemos ser responsáveis.
Nós devemos ser responsáveis.
Fieles.
Fiéis.
Diligentes.
Diligentes.
Com a palavra do Senhor.
Com a palavra do Senhor.
Nosotros vivimos en una generación.
Nós vivemos numa geração
de televisores grandes.
De televisores grandes
e bibliotecas pequenas.
E pequenas bibliotecas.
Usted tiene.
Você tem
que renunciar.
Que renunciar,
que dañar,
que entregar.
Regáleselo a su enemigo.
Presenteie o seu inimigo.
Su televisor.
O seu televisor.
Presenteie su celular.
O seu celular e a sua televisão para o seu inimigo.
Porque são essas pequenas zorras em sua vida.
Porque são essas pequenas raposinhas na sua vida.
Esse amor à televisão.
Esse amor à televisão.
Esse amor a las películas.
Esse amor aos filmes.
Esse amor ao futebol.
Esse amor ao futebol.
Esse amor ao entretenimento.
Esse amor em relação ao entretenimento.
Lo que no deja que usted le dedique el tiempo necesario a las cosas importantes.
É isso que não deixa que você dedique o tempo necessário às coisas importantes.
Minha esposa falava para mim.
A minha esposa me falava.
Hace algún tiempo.
Faz algum tempo.
Ella escucha muchos mensajes.
Ela escuta muitas mensagens.
Siempre está escuchando la palabra del Señor.
Sempre está escutando a palavra do Senhor.
Pero ella me decía, mi amor, yo no puedo leer.
Porém ela me falava, meu amor, eu não posso ler.
Yo escucho más bien mientras voy haciendo aseo y voy haciendo las cosas. Yo siempre estoy escuchando.
Eu escuto enquanto eu estou fazendo a limpeza da casa, enquanto eu vou fazendo alguma comida, eu sempre estou escutando.
Entonces yo fui a la librería cristiana y estoy comprando unos libros y le compré unos libros muy buenos para la mujer.
Então eu fui numa livraria cristã, escolhi alguns livros e comprei livros muito bons para a mulher.
Y ella cogió los libros.
Y ella pegó los libros.
Y ella me dijo, no, tú sabes que yo soy más auditiva.
Y ella dice para mí, você ya sabe que yo soy más auditiva.
Yo le dije, mira.
Y yo falei para ella, veja.
Cuando se acuesta en la cama.
Cuando você se deitar na cama.
Deje el celular fuera del cuarto.
Deixa o celular pro lado de fora do quarto.
Y usted va a dejar de ser tan auditiva.
E você vai deixar de ser tão auditiva.
Entonces ahora acostumbro a dejar el celular fuera del cuarto.
Então agora ela se acostumou a deixar o celular para fora do quarto.
E agora me disse.
E agora ela me diz.
Oh, que livro tão bueno.
Ah, mas que livro tão bom.
Agora tem tempo para ler.
Agora ela tem tempo para ler.
Agora não é tão auditiva.
Agora já não é tão auditiva.
Excusas.
Desculpas.
Quais são suas excusas?
Quais são as tuas desculpas?
Seus filhos.
Seus filhos?
Su trabajo.
O seu trabalho?
Conozco personas que tienen mucho trabajo.
Eu conheço pessoas que têm muito trabalho.
Mujeres que tienen varios hijos.
Mulheres que têm vários filhos.
Y son hombres de la palabra.
E são
hombres y mujeres.
São homens e mulheres da palavra.
Su experiencia.
A sua experiência.
No va a cambiar.
Não vai mudar.
Sino cambia su actitud hacia la palabra.
Se a sua atitude em relação à palavra não muda.
Quando uno comparte este tipo de predicações,
quando alguém compartilha esse tipo de pregação,
quase não se escuta um amém.
Quase não se escuta um amém.
Terminamos lendo onde começamos, hermanos, Efésios 5.
Terminamos lendo aonde nós iniciamos, em Efésios 5.
Verso 25.
Verso 25. Efésios 5, 25.
Diz. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela.
Para ou com o fim,
ou com a finalidade
de santificá-la,
de santificá-la,
havendo-la purificado no lavamento del agua por la palabra,
purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
a fim de apresentar-se-la a si mesmo,
a fim de apresentar-se a si mesmo,
uma igreja gloriosa,
uma igreja gloriosa,
que não tem mancha nem arruga,
que não tem mancha nem ruga,
nem coisa semelhante,
nem coisa semelhante,
sino que fosse santa,
senão que fosse santa
e sem mancha,
e sem mancha.
Um dia Cristo, irmãos,
um dia Cristo, irmão,
se vai apresentar sua esposa.
Um dia Cristo vai se apresentar à sua esposa.
Uma esposa santa.
Uma esposa santa.
Uma esposa gloriosa.
Uma esposa gloriosa.
Esse dia vai ser as bodas do Cordeiro.
E esse dia vai ser as bodas do Cordeiro.
Pero também disse.
Porém também diz.
Los borrachos.
Os bêbados.
Los fornicários.
Os fornicários.
Los incrédulos.
Os incrédulos.
Los injustos.
Os injustos.
Los mentirosos.
Os mentirosos.
Não entrará.
Não entrarão.
Sin santidad.
Sem santidade.
Nadie verá a Deus.
Ninguém verá o Senhor.
Si usted no trata sus pecados ahora.
Se você não tratar os seus pecados agora,
usted va a ser excluído de las bodas del Cordero.
Você será excluído das bodas do Cordeiro.
Cristo viene por una esposa santa.
Cristo vem por causa de uma esposa santa.
Cristo não vem por uma igreja bulhosa.
Cristo não vem por uma igreja
barulhenta.
Barulhenta.
Cristo vem por uma esposa santa.
Cristo vem por causa de uma esposa santa.
Cristo não vem por uma igreja grande.
Cristo não vem por causa de uma igreja com muitos membros ou grande.
Cristo vem por uma esposa santa.
Cristo vem por causa de uma esposa santa.
Sed santo, decía el Señor.
Sede santos, dizia o Senhor.
Porque yo soy santo.
Porque eu sou santo.
Vamos a orar.
Vamos orar.